ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Há muitas histórias verdadeiras, né, histórias verídicas de resgate. Resgate aparentemente impossível na história da humanidade. Muitos desses resgates viraram filmes. Por exemplo, não sei se você já conhece uma chamada Operação Moisés. Operação Moisés, quando as forças de segurança, né, a equipe especial de inteligência de Israel, resgatou 8 mil judeus da Etiópia. Eles foram orientados e foram conduzidos pelo deserto. Eles saíram da Etiópia e foram até o Sudão. Foram até o Sudão a pé. Uma viagem perigosa, arriscada. Muitos morreram nessa viagem. E quando chegaram no Sudão, eles foram resgatados de avião para Israel. Israel resgatou 8 mil judeus etíopes. E isso aconteceu em 1984. E tinha um tempo, porque logo que isso veio ao conhecimento da comunidade internacional, os árabes pressionaram de tal forma o país Sudão que eles fecharam, mas nisso 8 mil etíopes já tinham sido resgatados por Israel de volta para Israel. Esse foi um dos resgates impressionantes. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre o maior resgate da história da humanidade. Um resgate que foi parte de um plano perfeito de Deus. Um resgate onde bilhões de pessoas foram transportados de um reino para outro reino. Bilhões de pessoas. Eu sou um deles. E se você quiser, você também pode ser. A palavra de Deus diz assim, que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Deus nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, o reino de Jesus, em quem nós temos a redenção pelo Seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Todos nós estávamos sujeitos ao príncipe deste mundo. Toda a humanidade é governada, é guiada, é dirigida pelo príncipe deste mundo. As pessoas não têm esperança. As pessoas são levadas aos pecados, aos desejos. Isso vai destruindo a vida, destrói a família. Não se engane, você vê as notícias. A gente está numa sociedade super moderna e as coisas continuam igual. Violência, prostituição, separação de casais, destruição de famílias, pedofilia, assassinato, furto, violência, egoísmo, ganância, não é? Todos estão no império das trevas. Mas Deus, num plano perfeito, um plano que se consumou na Páscoa. A Páscoa, a primeira vez que Deus estabeleceu a Páscoa, foi a Páscoa, a primeira aliança que Ele fez com Israel. Aliança em que Ele libertou Israel da escravidão do Egito e adotou como povo dEle, né? E numa Páscoa, foi numa Páscoa que Jesus se revela aos seus discípulos como Cordeiro de Deus. E a Páscoa é a nossa libertação. Nós, você que crê em Jesus, a palavra fala que você foi resgatado. A palavra é essa, resgatado do império das trevas para o reino dos céus. Isso foi o maior resgate da história da humanidade. Mas foi um plano perfeito, um plano arriscado, um plano ousado. Aleluia! E eu quero falar com você sobre esse plano maravilhoso. Jesus disse assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. O ladrão é o príncipe deste mundo, o ladrão é Satanás. E é bom que vocês saibam que Satanás existe. Ele é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno, é por isso que o mundo está desse jeito. E uma das estratégias de Satanás é colocar a culpa em Deus. Ah, se as coisas estão assim, por que Deus deixa? Se Deus é bom, por que isso? Se Deus, por quê? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, Jesus, para nos transportar do império das trevas para o reino dos céus. Aleluia! Esse é um resgate sobrenatural. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, Efésios 2, do 1 ao 7. Efésios 2. E vos vivificou. Vos vivificou. A palavra fala que o mesmo Espírito Santo que vivificou Jesus, vivificará os nossos corpos mortais. Ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui o Senhor está falando para crentes, para os crentes da cidade de Éfeso. E Ele pode estar falando para os crentes da cidade de Ubatuba e para os visitantes que estão aqui. Amém? E é um recado para você que ainda não tem Jesus. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Aleluia. Deus está afirmando que Ele me ressuscitou com Cristo. Se você entender a obra da cruz, se você entender o que Jesus fez por você, Deus promete que Ele vivifica você também. Ele transporta você do reino das trevas para o reino da luz. A gente vive nesse mundo, mas Jesus falou: você está aqui, mas você não é desse mundo, eu também não sou. A gente está aqui de passagem. Aleluia. Mas só que, irmãos, antes da ressurreição de Jesus, para que nós ressuscitássemos com Ele, antes da ressurreição de Cristo, havia uma coisa que era necessária, de suma importância. Jesus precisava levar os nossos pecados sobre Ele, para que nós também pudéssemos ressuscitar com Ele. Então Jesus, Ele levou os pecados mais horrendos de toda a humanidade. Ele levou sobre si os nossos pecados, e aí Ele foi para a cruz. Lá na cruz Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Jesus disse assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. João 12:31. Você entende? Agora é o juízo. Quando Ele estava indo para a cruz, Ele falou: agora chegou o juízo de Deus. Agora o príncipe desse mundo será expulso. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. E Ele estava falando sobre a morte de cruz. Será expulso o príncipe desse mundo. A partir do momento que eu entendi a obra de Jesus, entreguei minha vida para Jesus, eu fui transportado do reino das trevas para o reino de Jesus. E Jesus me ensinou a orar assim: Pai nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Na minha vida, na minha casa, na minha família, a gente vive o reino de Deus. A gente vive o reino de Jesus. Ele é o Senhor, a vontade dele é que prevalece. Aleluia! Aleluia! Na cruz, Jesus foi xingado, foi zombado, foi cuspido, foi abandonado. A gente costuma ver aquelas imagens da cruz no alto do Gólgota, do Monte da Caveira, uma cruz alta e Jesus no meio dos dois salteadores. Mas sabe, quando nós estivemos em Israel, nós tivemos uma palestra, um ensinamento de que a cruz que os romanos faziam não era uma cruz alta, era baixa. A pessoa crucificada ficava assim, quase na altura de quem passava. Você via os olhos dele. Isso era muito mais vergonhoso, isso era muito mais humilhante. Você passava assim, olhando para o crucificado. E a morte de cruz era uma morte horrível. Era a maior tortura que se fazia naquela época. Era uma tortura não só física, mas emocional. A pessoa era... Na verdade, você sabe, né, que Jesus foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele puseram coroa de espinhos, ele foi crucificado nu, na altura de quem passava. E as pessoas diziam assim: você salvou os outros, salva-te a ti mesmo, desce da cruz se você é Deus. E zombaram, e ele foi abandonado. Mas ele estava levando a nossa vergonha, o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa miséria, a nossa doença. Ele tinha que levar. Porque assim, quando ele ressuscitasse, quando ele vencesse a morte, eu podia ressuscitar com ele, porque ele levou o meu pecado. O castigo que poderia me trazer a paz com Deus caiu sobre ele. Pelas feridas dele, eu fui sarado. Você entende isso? Isso aconteceu na Páscoa. Por isso que a palavra fala em Colossenses 2:15 que ele expôs publicamente os principados e potestades e despojou-os na cruz. Aleluia. Quando o plano de Deus estava terminado, o plano do resgate, quando Jesus estava já na cruz e tinha levado os nossos pecados, e foi uma coisa tão terrível que durante 6 horas houve escuridão na terra. O céu apagou, o sol foi coberto. Um eclipse total, escuridão, durante 6 horas. Aconteceu um terremoto nessa hora. A história da humanidade estava mudando. Um resgate de bilhões de pessoas estava começando. Ali, o inferno estava sendo abalado, o Filho de Deus estava enfrentando as trevas por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então, quando tudo estava feito, completo, tudo que Jesus tinha que passar já tinha passado, o plano de Deus de resgate estava completo, Jesus já estava na cruz, já atraiu todos a si mesmo, já levou nossos pecados sobre ele, agora só precisava morrer. Então, eu vou pedir para você abrir João 19, 28. Veja só, João 19, 28. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, né, o plano de resgate já estava completo, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. Porque a última profecia que... Não sei se você sabe que todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriam. Todas. Todas. Faltava uma. Que na sua sede lhe deram fel por bebida. Está no Salmo 69. Só faltava essa para se cumprir. Então Jesus fala, tenho sede. Deram vinagre para ele beber. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, ele falou, está consumado. Completei a obra. O resgate está preparado. Não vai ser avião que vai transportar 8.000 etíopes do Sudão para Israel. E olha que, acho que nem um avião de carga consegue levar 8.000 pessoas, né? Deve ter sido alguns aviões, uma operação arriscadíssima. Mas agora Jesus está transportando do reino das trevas para o reino de Deus, bilhões de pessoas. Todo aquele que crê, está consumado, Senhor, está feito. Aleluia! Morreu levando o meu pecado. Ele abriu o caminho para o meu resgate. Mas ainda faltava a parte mais perigosa, a parte mais arriscada. Peço que você veja uma coisa. Ainda não havia vida eterna. Até Jesus vir, não havia vida eterna. Logo, quem morresse não estava com Deus. Porque vida eterna é estar com Deus por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus veio. Então todos aqueles que morreram antes de Jesus não tinham vida eterna. Ele é a vida. Você entende? Quem tinha o poder da morte era Satanás. A gente vai ler isso. Então agora que Jesus morre, mas veja bem, Jesus como homem, como ser humano, ele tem que ir ao inferno para enfrentar Satanás. Um homem enfrentar Satanás. Você entende o tamanho disso? O próprio arcanjo Miguel, o general dos exércitos de Deus, não ousou proferir palavra de juízo contra Satanás quando ele contendia pelo corpo de Moisés. E Miguel fala, o Senhor te repreenda, Satanás. Satanás, ele era um querubim ungido da guarda. Ele tem poder. E Jesus, como homem, depois da sua morte, ele vai ao inferno. Sabe o que ele foi fazer lá? Vamos dar uma olhada? A palavra fala em Hebreus capítulo 5, Jesus nos dias da sua carne, ou seja, enquanto ele estava como homem, oferecendo com grande clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas ao único que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Eu não te dei a referência ainda porque muitas versões são diferentes. Então ouça, Jesus nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e súplicas, orações a Deus, ao único que o podia livrar da morte. Só Deus podia livrar Jesus da morte, porque ele como homem, ele morreu. E até então todo homem que morresse não tinha vida eterna. Então Jesus clamou, Jesus orou com súplicas ao único que o podia livrar da morte, que é Deus. E foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, 7 e 8. Hebreus 5, 7 e 8. Jesus ia enfrentar a morte, irmãos. Até então nenhum homem tinha passado por isso. Aí você pode pensar, ah, mas Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Não, Jesus não ressuscitou Lázaro. Jesus vivificou Lázaro. Não é? Lázaro voltou à vida. O filho daquela viúva voltou à vida. Aquela menina, Talita, ela voltou à vida. Mas Jesus, ele, quando ele ressuscitou, ele veio com corpo glorificado. Corpo glorificado é para a vida eterna. Lázaro voltou à vida, depois ele morreu. A Talita voltou à vida, depois ela morreu. Percebe? O filho da viúva, que Jesus tocou no esquife, e ele viveu, depois ele morreu. Mas Jesus, quando ele ressuscita, ele venceu a morte. Com corpo glorificado. Amém? Você está comigo? Então Jesus ia enfrentar a morte. Até então, até ele, nenhum homem, nenhum ser humano tinha vencido a morte. Ele ia enfrentar o desconhecido, ele ia entrar no território de Satanás. E ele clamou a Deus com oração e súplica, o único que o podia livrar da morte. E foi ouvido quanto aquilo que temia. E ainda que era filho de Deus, ele aprendeu obediência por aquilo que padeceu. A palavra fala que Deus repreende aqueles que ele ama, como um pai repreende a seus filhos. Quando você passa por dificuldade, quando você passa por luta, por provações, você fica reclamando, murmurando. Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Sabe quando criança, filho rebelde, não só criança não, tem filho rebelde com qualquer idade, que quando é repreendido, se revolta. A gente tem que aprender obediência. Aleluia. Deus está fazendo você melhor. Deus espera que hoje você seja melhor do que você foi ontem. Ele está preparando a gente para a vida eterna. Aleluia. Então Jesus, ele enfrentou a morte por nós. Os nossos pecados estavam sobre ele. Ainda não havia a vida eterna. Ele veio para trazer a vida eterna. Então ele vai, aquele que ainda tinha o poder da morte. Agora eu vou pedir para você abrir Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Essa talvez tenha sido a coisa mais terrível que Jesus teve que fazer. Como homem. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, todos nós somos de carne e sangue, ninguém aqui é de plástico, nem de borracha, nem de ferro, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Até então o diabo tinha o poder da morte. E assim livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém? As pessoas têm medo da morte e são escravos. Mas Jesus, ele veio em carne e sangue, ele veio como homem, para aniquilar aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E assim livrasse todos aqueles que tinham medo da morte. O diabo tinha o poder da morte, até que o príncipe da paz chega lá, sabe, Deus escondeu esse mistério, Deus não revela como foi a entrada de Jesus no inferno, não tem. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe que batalha foi essa, que guerra foi essa. Eu sei que os anjos não entraram com Jesus no inferno. A palavra teria dito. Pelo menos Gabriel, ou talvez uma escolta. Não, Jesus foi sozinho, como homem. Você imagina Jesus entrando no inferno. E ele chega diante de Satanás. O Filho do Deus Altíssimo. Veja o que fala a palavra em Hebreus, em Apocalipse. Apocalipse 1, 17 e 18. Apocalipse 1, 17 e 18. João, o apóstolo João, que teve a visão do céu, ele diz assim: e eu quando o vi, quando ele viu Jesus, isso na revelação de Apocalipse, João foi levado ao terceiro céu. E eu quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele, Jesus, pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus chegou diante de Satanás para falar: entrega a Satanás. Até aqui você tinha o poder da morte, agora não mais. Agora o Senhor da vida tem o poder da morte. Esse é o Senhor Jesus. Deus lhe deu o nome acima de todo nome. Um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que hoje já creem nesse nome e já se curvam diante desse nome e adoram Jesus. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Ei, que eu me perdi aqui. Então, isso foi antes da ressurreição. Jesus, digamos, né, ele morreu na sexta-feira, sábado, sexta, sábado, ele está lá no inferno. E no domingo ele ressuscitou. Mas então, antes que ele ressuscitasse, era necessário descer ao inferno. A palavra diz assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto desceu, que é senão também que antes, isto subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu ao inferno é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 8. Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Jesus desceu ao inferno, levou cativo o cativeiro e subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E sabe que ali, pensa bem, se até então ainda não havia vida eterna, até então Satanás era o senhor da morte. Muitas pessoas viveram até Jesus na humanidade. E todos aqueles que morreram não conheceram Jesus. Então não tinham vida eterna. Então Jesus, quando ele desceu, ele pregou aos espíritos em prisão. Que mistério é esse? Eu não vou entrar nesse detalhe, né? Mas é um mistério. A palavra fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, em Espírito, ele foi também e pregou aos espíritos em prisão. Você sabia desse texto? 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Quando ele estava mortificado na carne, ele foi pelo Espírito Santo e pregou aos espíritos em prisão. Deus é tão justo que até aqueles que morreram antes de Cristo vir, o próprio Cristo prega para eles. Aleluia! E agora ele fala para mim e para você: agora você vai por todo mundo e pregue as boas novas. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não entre em juízo, passou da morte para a vida, ainda que morra, viverá. Esse é o maior resgate. Jesus fez isso, irmãos. Ele venceu a morte. Ele foi ao inferno, por mim e por você. Como é que você vai viver a sua vida sabendo disso? Você vai desprezar isso? A palavra fala que Deus não poupou nem os anjos que pecaram e os tirou da sua glória. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? E olha que talvez até agora você não soubesse disso, mas agora você sabe. E o que que você vai fazer com esse conhecimento? Sabendo que Jesus pagou tal preço por você, tão grande preço. Amém? Então Jesus agora tem as chaves da morte. Ele tem. E ao terceiro dia, nessa batalha que nem foi descrita, a gente não sabe o que aconteceu ali no inferno, eu fico imaginando ele entrando no inferno e os demônios tendo que se afastar. Eu não sei. Ele vai até Satanás e fala, pode entregar. A Bíblia não descreve. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou com um corpo glorificado. Esse é um outro mistério. Um corpo de glória, um corpo glorificado. Se você quer saber como é esse corpo glorificado, depois você lê lá em casa, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo, metade do versículo explica como é a ressurreição, como é o corpo glorificado. Mas Jesus prometeu assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, ele estava falando da nova aliança, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Eu tenho essa promessa de Jesus, que no último dia ele vai me ressuscitar. Aleluia. E o que ele promete, ele cumpre. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 15? É importante você saber sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue, ou seja, este nosso corpo, né, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Por que que nem todos morreremos? Porque quando Jesus voltar para buscar sua igreja, os que estiverem vivos vão ser transformados e não vão passar pela morte física. Entende? Um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você vai receber um corpo de glória, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja firme, seja constante, seja abundante, seja indesistível. Quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. A sua obra não é em vão, porque no último dia, quando Jesus voltar, se você é dele, ele vai te ressuscitar. Ressuscitar com o corpo de glória. A palavra explica bem. Você sabe que Jesus, quando estava com o corpo glorificado, ele atravessou a parede e ele entrou no cenáculo. Jesus, um corpo glorificado, ele subiu ao céu e a gente vai receber esse corpo glorificado. Essa é a ressurreição. Promessa de resgate. Amém? A obra está feita. A única coisa que você precisa agora é crer. Porque o túmulo ficou vazio, irmãos. Ele ressuscitou, o túmulo ficou vazio. Quando as mulheres, depois os discípulos foram lá para vê-lo, o túmulo estava vazio. Tinha havido um terremoto, a pedra foi removida e tinha um anjo ali falando, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. E ele prometeu que ele vai me ressuscitar também. Talvez por isso. Que quando eu estava infartado, Eu posso dizer porque eu passei por isso. Eu não estava com medo da morte. Eu não tive medo da morte. Porque eu sabia para onde eu estava indo. Eu só falei para a Kátia, né? Eu falei, Kátia, cuida da clínica, cuida das crianças. E ela fala, você não vai morrer. Eu falei, sei, mas cuida deles. Mas eu estava em paz. Aleluia. A gente não tem medo da morte. É como Deus fala aqui para mim, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei para onde eu estou indo. E você sabe? Você tem que viver de modo digno do seu chamado. Hoje é um dia da gente se lembrar da ressurreição. Jesus está vivo. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia. E Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para você, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, porque a minha vontade é que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. João 14. Ele está preparando lugar para todos nós. Todos aqueles que já passaram pela terra e acreditaram nele, e todos que ainda estarão, ele está preparando lugar para todo mundo. E quando este evangelho do reino for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. Muitos têm a sua volta como demorada, porém Deus não tarda. Deus é paciente e longânimo e Ele quer que todos se salvem. Quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, ou seja, quando toda a humanidade tiver a chance de crer em Jesus, Ele volta. A gente não sabe, mas quando a última aldeia, da última pessoa recebeu o evangelho, as trombetas soarão e Jesus volta. Por quê? Porque aquele que não receber Jesus vai passar por julgamento. Vai passar por julgamento. Mas aquele que tem Jesus, João 5:24, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, não entra em condenação. Passou da morte para a vida. Por isso que Deus espera que todos tenham a chance de receber Jesus. Porque quem não receber Jesus vai passar por julgamento. E no julgamento as obras de cada um vão ser provadas. Apocalipse 20, verso 4, juízo final. Jesus não quer que você passe por julgamento. Ele levou os seus pecados, levou as suas maldições, levou. Então a gente já está salvo. A gente já passou da morte para a vida. Mas Ele pede uma coisa para você. Viva de modo digno da vossa vocação. Seja santo, porque santo é o vosso Pai. Guarde os meus mandamentos. Se você pecar, se arrependa. Dê frutos. Jesus concedeu dons aos homens. Amém, irmãos? Está nas suas mãos agora. Jesus quer te resgatar. O plano está feito, está tudo completado. Ele vem te buscar, se você estiver pronto para ir. Eu quero só encerrar com uma parábola, uma história que Jesus contou das 10 virgens. Ele fala que havia 10 virgens que estavam prontas para receber o noivo. Todas tinham lamparinas com azeite. O noivo poderia, ele fala sobre a sua vinda, viu? O noivo poderia vir a qualquer hora, do dia ou da noite. Só que se o noivo viesse à noite, aquelas virgens tinham que estar com azeite na lamparina para poder ir ao encontro do noivo. Não tinha luz elétrica, né? Não tinha cidades iluminadas. Elas tinham que ter luz para ir até o noivo. E a palavra fala, Jesus conta que 50% das virgens eram tolas, nécias, e não tinham azeite na sua lamparina. E veio uma notícia, ele veio, o noivo está aí, o noivo. E 5 acenderam a sua lamparina e foram ao encontro do noivo. E 5 não tinham como, e elas pediram para as outras 5. Estou contando a história que Jesus contou. olha, agora eu não tenho, você pode me dar um pouco do seu azeite? E elas falaram, não, se eu te der do meu azeite, nem eu nem você chegamos lá. Vai e compra de alguém. E aquelas cinco que não estavam preparadas, quando elas chegam até o noivo, a porta já estava fechada. Esteja preparado, porque Jesus disse que a vinda dele, né, a sua volta, será quando ninguém espera. Estarão dois no campo trabalhando, um será levado, o outro ficará. Estarão duas trabalhando no moinho, uma será levada, a outra ficará. 50%. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Sabe o que é o azeite? É o Espírito Santo. Você tem que estar com o Espírito Santo. Você tem que viver com Cristo, para Cristo, por Ele. Não deixe o mundo te enganar. Essa palavra não perdeu a eficácia, ela é poderosa. Ela continua valendo. Os demônios continuam existindo, o reino dos céus continua existindo e essa palavra continua sendo a nossa bússola. Não se engane. Amém? Mais poderoso, mais precioso do que a inteligência artificial, que muitos já estão aí, é essa palavra. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Amém, povo de Deus? O plano está pronto, o resgate vai acontecer. Agora depende de você estar pronto para subir. Aleluia! E nesse dia da Páscoa a gente celebra essa vitória estrondosa de Jesus. E finalmente, quando as mulheres então encontram Jesus, ele estava ali, elas pensaram que ele era um jardineiro do jardim, ali do jardim do túmulo, e quando elas percebem que é ele, eles falam, Rabone, mestre, e ele falou, não me toque, porque ainda não subi para meu pai e vosso pai, mas vão e diga aos meus irmãos que eu vou encontrá-los lá na Galileia. Então, depois que Jesus ressuscita, depois que ele enfrentou Satanás, ele pegou a chave da morte, ele fala para as mulheres, eu ainda tenho que subir para o Pai. E aí ele sobe ao céu para se apresentar por nós, ressuscitado, ressurreto. E aí aquela palavra que nós cantamos é o salmo que diz, levantai ao portas as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Jesus entra na Jerusalém Celestial e as portas levantam porque entra o Rei da Glória. Aleluia! Jesus apresenta o seu sangue por nós. Pai, está aqui, completei. Agora as portas do céu estão abertas para você. Amém? Depois disso, Jesus volta, ele se apresenta aos discípulos, ele ainda fica 40 dias na terra depois da ressurreição. E aí ele volta para o céu, onde ele está hoje, à direita de Deus, intercedendo por você, para que a sua fé não desfaleça. Amém? Então eu vou falar para você, seja forte, seja valente, porque os dias são maus e a coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Você já ouviu falar da Agenda 2030? Ah, imagina, isso aí é... Como é que eles falam? É teoria da conspiração. As coisas que já estão acontecendo no mundo são aberrações. E está preparada aí uma Agenda 2030. Muita coisa vai mudar em 2030. Jesus falou, trabalhe enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Então seja forte. Seja valente, seja crente. Amém, povo de Deus? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração com você, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. O louvor pode vir? E Jesus falou assim, estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Ele falou isso há mais de 2000 anos atrás e continua acontecendo. Aleluia. E você pode fazer parte dessa geração santa, irmãos. Você pode fazer parte. Dá para cantar aquela do grandioso, com grande estrela? É, né? Aquela. Vamos apagar um pouco as luzes, tem um cântico. Você sabe que Deus fala que o Senhor se assenta no meio dos louvores do seu povo. Quando a gente adora a Deus, Deus se aproxima. Esse cântico, ele fala da grandeza do Senhor Deus. A gente vai estar louvando ao Senhor com esse cântico. Aí eu quero fazer uma oração por você e com você. Amém? A gente sempre fala Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa quer dizer assim, você foi preparado para o céu. Você vai ser resgatado para o céu. Já está prometido, o seu nome já está lá, já consta lá. Você só tem que estar preparado quando chamarem. Você entende isso? Quando a gente está no aeroporto e a gente vai fazer uma viagem de avião e você comprou a passagem, o seu nome já está lá, já consta lá. Quantas vezes a gente está no aeroporto e a gente começa a ouvir assim no alto-falante, última chamada, voo 275 para Fortaleza, Senhor Alexandre Nunes, compareça, última chamada, compareça, última chamada. E se o Senhor Alexandre Nunes não comparecer, os portões fecham e o avião vai. O seu nome já está registrado. Se você já entregou a vida para Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, o seu nome já está escrito lá. Você já está sendo contado no resgate. Mas você tem que estar preparado quando Ele voltar. Você tem que estar preparado quando Ele voltar. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que a igreja é importante. A gente aqui exorta um ao outro, a gente fortalece um ao outro, a gente se estimula um ao outro pelas vitórias do outro, a gente se compadece da luta do outro. Porque uma hora Jesus volta, irmãos, e aí quem não estiver pronto, não vai. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amém? Última chamada. Essa noite eu vou fazer uma oração com você para que a Páscoa realmente seja para você a libertação. Viva de modo digno do seu chamado. Amém? Amém, igreja? Eu tinha 20 anos de idade quando entreguei a vida para Jesus. 20 anos. Jovem, cheio de planos, cheio de sonhos. Estava fazendo faculdade, estava na USP, fazendo a carreira que eu queria, veterinária. Mas Jesus entrou na minha vida que nem um caminhão que me atropelou. E eu falei, a partir de agora eu vou ter que conciliar as coisas da terra com as coisas do céu. Eu continuei estudando, acabei a minha faculdade, mas comprei uma Bíblia e comecei a conhecer as coisas do céu. E há 42 anos eu sirvo ao Rei. E eu espero que quando eu subir, você vá comigo também.